Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Eu já tenho na ponta da linha o nosso primeiro entrevistado de hoje, que é justamente o vereador pelo pessoal do Rio de Janeiro, o professor de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e ex-deputado federal pelo pessoal, Chico Alencar. Chico Alencar, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. Desculpe a minha voz, mas resfriadinho.
Pois é, Chico. Essa mudança de tempo que a gente teve, esses dias frios que a gente teve aqui no Rio de Janeiro, tem atacado muita gente. Também te pegou, né, Chico?
É, me pegou. Fiquei na rua, fiquei sob sereno, lugares muito frios, Caxias, Magé, alimentando a alma, mas maltratando o corpo.
É verdade, tem uma hora que o corpo sente, não tem jeito, Chico. Mas, de toda forma, eu agradeço a tua participação aqui conosco e o teu esforço para estar aqui com a gente no nosso programa de hoje, Chico. Porque, à medida que o tempo passa, Chico, eu acho assim, a certeza de que a gente está diante de um governo absolutamente comprometido com os interesses da turma do andar de cima, na tentativa de consolidar um golpe sobre a nossa democracia burguesa, que foi iniciado lá em 2016 com o impeachment da presidente Dilma Rousseff, Chico. Eu acho que essa percepção só aumenta. O Jair Bolsonaro, ele tensiona o quadro político, questiona as instituições, o processo eleitoral, dialoga com as figuras mais nefastas e tenta tirar das próprias costas a culpa pelos crimes cometidos pela sua gestão. Inclusive, esse que é a política de preços adotada pela Petrobras ontem, a gente teve mais uma demissão de um presidente da estatal, enfim. Há algo de positivo que possa ser dito desse governo, Chico, depois de quase 3 anos e 5 meses?
Absolutamente nada. Talvez a única coisa positiva desde janeiro de 2019, 1º de janeiro de 2019, portanto, todo o ano de 2019, 2020, 2021 e praticamente cinco meses de 2022, seja o aprendizado, para a gente saber e se empenhar e se unir para evitar tanta tragédia em todos os campos, econômico, social, político, ético, civilizatório, que estão nos atingindo. Eu nunca vi governo, e falo do meu lugar de velho professor de história, nunca vi governo tão ruim, cujo projeto é de destruição. O caso da Petrobras é emblemático. A nossa estatal, que é na verdade uma sociedade de economia mista, com capital majoritário das ações do governo, ela está sendo destruída progressivamente. O Bolsonaro não tem uma política energética, aliás, não tem política nenhuma para campo nenhum, continuada, que não a da destruição, do tumulto, da violência institucional. E agora, como ele quer se desvincular dos preços abusivos dos combustíveis, que afetam o bolso do povo, tem a ver com a inflação galopante, terrível, e desgastam qualquer governo, ele fica brincando de mudar ministro e mudar presidente da estatal. Um intervencionismo não para garantir a empresa a serviço da população, mas para garantir seus interesses eleitoreiros. Isso é uma vergonha total. Não há política continuada que se sustente com essa instabilidade total que ele próprio provoca. É vergonhoso. Eu penso até nos acionistas da Petrobras, mas sobretudo nos seus trabalhadores competentes, que estão lá há anos, sérios, voltados para o interesse público, e para o povo brasileiro que tem orgulho da Petrobras, como nós todos. Eu sinto a Petrobras como minha também. Como estamos sendo vilipendiados, violentados. É um escarro permanente na nossa cara o jeito que Bolsonaro trata a política energética, a política tão fundamental, inclusive de busca de novas matrizes, uma exigência dos tempos para sobreviver no futuro. Tudo isso não existe. O que existe é isso, é uma brincadeirinha. Ah, não estou gostando. Troca, troca, troca. Parece que novo presidente, não sei quanto tempo ele vai durar, o último durou 40 dias.
Isso.
Novo presidente da Petrobras é especialista em comunicações ou algo assim. Ele não deve entender nada daquilo para o qual foi destinado a dirigir, para ser um fantoche dos interesses tresloucados do Bolsonaro. Olha, se não desse inimputabilidade, eu acho que tinha que se fazer um exame de sanidade mental nesse cara, nesse presidente da República.
Não, a situação é absolutamente lamentável. Como você citou, o Chico, essa figura, esse tal de Caio Andrade, ele não tem a menor experiência no setor de óleo e gás aqui no nosso país. É uma vergonha, uma tragédia. Enfim, inclusive, parece que nem a experiência que é exigida por lei esse cidadão tem. Foi uma matéria publicada aqui pela Folha de São Paulo hoje. Ou seja, essa questão vai ser muito decisão do Jair Bolsonaro vai ser muito questionada, eu tenho certeza disso. Agora, Chico, não é só na Petrobras que o Bolsonaro ataca o nosso país, ele ataca a soberania do nosso Brasil de uma forma ampla, geral e restrita. E um exemplo disso foi esse encontro aí que ele teve com o bilionário tal do Elon Musk aí na última sexta-feira, onde ele teria fechado um acordo para oferecer a uma das empresas lá do sul-africano o monitoramento da Amazônia. Te parece algo republicano isso do nosso presidente, ô Chico? Vale citar que esse acordo foi anunciado lá em um convescote, onde a gente tinha políticos, empresários e até um ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, né?
Anderson, ali é o retrato perfeito e acabado da subserviência, do servilismo da elite brasileira. Chega um bilionário, todo mundo vai paparicá-lo, vai se curvar, se acocorar, e quem muito se acocora, o fundinho aparece. E lá estava o Bolsonaro, que nunca deixou de ser um ultra neoliberal, defensor do grande capital transnacional. Ele bate continência para esse segmento que é hegemônico no mundo, e só que faz de forma atabalhoada. Ele não serve direito nem ao grande capital, para quem se acocora, ajoelha. E lá foi isso, com esse Elon Musk, né? Inclusive entregando a Amazônia também de maneira totalmente ilegal, a oferta dele, a presunção dele, a intenção dele, Bolsonaro, para contestar. Vão ver então que não tem tanto desmatamento assim, é tudo mentira. Enfim. É inimaginável, cada passo, cada gesto, cada palavra, cada iniciativa são tapa na cara da nossa gente, do nosso povo. E mais, agora estamos vendo o escândalo da hora, toda hora tem, né? Como aquele dos pastores da propina no MEC, que ficou por isso mesmo, né? Gravíssimo. Ainda mais mexendo com o dinheiro da educação. Agora surgiu, num belo trabalho de jornalismo investigativo dos trabalhadores lá do jornal O Estado de São Paulo, o Bolsolão do Lixo. Não sei se os ouvintes sabem, só saiu, a que eu tenha visto, no jornal Estado de São Paulo. Jornal impresso em site, há que poucos aqui no Rio temos acesso.
Uhum.
Mas é gravíssimo também, porque o jornal levantou agora, publicou no domingo e na segunda-feira, esse esquema que representa possivelmente um sobrepreço na compra de caminhões de lixo para vários municípios brasileiros, de 109 milhões, com ingredientes explosivos, ó, emendas do orçamento secreto, deputados e senadores do Centrão, a começar pelo senador licenciado, ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que é o grande líder do Centrão.
Isso.
Um aumento de 833% para a compra de caminhões, coletores e compactadores de lixo nos últimos 3 anos, de 85 para 453 veículos. Bom, até aí você pode achar, mas realmente o lixo é um problema, porque o lixo não se resolve sobretudo com coleta, não, que é necessário, é claro, mas sobretudo uma política nacional de resíduos sólidos sendo praticadas, inclusive os centros de compactação, de reciclagem. Mas vamos lá, tudo bem. O problema é que também esses caminhões de lixo foram usados como moeda de troca, entregues a municípios onde eles não terão maior serventia, porque estão deslocados. Um exemplo concreto, o município de Brasileira, lá no meu Piauí, que é a terra do meu papai, e é também terra de Ciro Nogueira, e da sua mãe, que é a sua suplente no Senado, está exercendo agora o mandato. Pois bem, Brasileira é uma cidadezinha de 8 mil habitantes. O Ciro libera verbas para compra de um caminhão de 240 mil reais numa empresa de uma amiga, como está comprovado pela reportagem, para mandar para lá, onde talvez durante um mês o caminhão circulando não consiga coletar o lixo que a cidade produz. É um péssimo uso de recurso público, sem qualquer racionalidade, sem qualquer planejamento. O caminhão é muito maior do que a capacidade de produzir lixo da cidade. Enfim, tudo isso mereceria uma CPI. Sério, isso é corrupção. O nome disso não é outro, é corrupção. E o Bolsonaro ainda fica tirando uma onda de honesto, de mito. Ele é um mistificador, isso que é a verdade. E a Codevasp, a importante companhia de desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba, que é um rio importante, que separa Maranhão e Piauí, a Codevasp está no esquema.
Sim.
Com seu presidente indicado pelo Ciro e pelo Arthur Lira, presidente da Câmara, ambos do PP. A Codevasp, que também mediou compra de tratores e caminhões de lixo, ela gastou, nos últimos tempos, 3 bilhões sem comprovação das obras feitas.
Exato.
É escândalo atrás de escândalo, é a destruição do país.
É isso que você diz, ô Chico, é escândalo atrás de escândalo. Você citou aí esse escândalo dos pastores no MEC, a gente teve também aquele escândalo recente da compra de kits robótica aí para escolas que não tem nem internet, nem água lá no Nordeste do país, enfim. É uma tragédia tudo isso que está colocado, e você citou a necessidade de uma comissão parlamentar de inquérito. O problema, Chico, é que o Congresso está na mão do Jair Bolsonaro, a Procuradoria-Geral da República está no bolso dele, ou seja, infelizmente a gente não deve ter nenhum tipo de repercussão em relação a esses escândalos todos que estão colocados. Agora, Chico, você entende que essas eleições que a gente vai ter aí no mês de outubro deve ser um divisor de águas, digamos assim, na história do nosso país? Porque essa ideia de que todos aí devem estar unidos para derrotar o Jair Bolsonaro já no primeiro turno é algo que precisa ser reforçado dia após dia, que há uma disputa entre a civilidade e a barbárie, na tua opinião?
Eu não tenho certeza. Eu tenho certeza, perdão, Anderson, porque o que se coloca agora, mais que tudo, é uma forma básica de governar o país. É uma forma essencial de olhar a nossa realidade. E nós estamos diante desse extremo. Aí não há dois extremos. Porque o Lula, vamos combinar e falar com franqueza, ele está muito moderado, é um social liberal com sensibilidade popular, mas é o único nome que confronta e que se contrapõe a Bolsonaro nessa realidade. E ele não é extremo coisa nenhuma. Eu vejo esses caras da terceira via, cada vez uma via sem saída, né? Um beco sem saída. Cada vez mais essa terceira via é uma via de dúvidas. Mas eles dizem, contra os dois extremos, sinceramente, sejam honestos, pelo menos. Não há dois extremos no Brasil hoje que mais se evidenciam para a disputa eleitoral que se avizinha.
Nunca houve, Chico. Nunca houve dois extremos, Chico.
Pois é. Pelo menos do ponto de vista de polarização. Um polo é da extrema direita, irracional, incivilizada, violenta, agressiva. Aquilo que o cientista político e meu querido amigo desde a adolescência, Renato Lessa, fomos colegas no colégio de aplicação da UERJ, o Renato diz que instituiu-se no Brasil o Homo Bolsonaros, que é bem esse Daniel Silveira, que é bem aquele Mamãe Falei. Tem alguns exemplos públicos desse tipo de pessoa violenta, agressiva, e que de alguma maneira ajuda a puxar o gatilho daquele bombeiro que por R$4 no McDonald's ele atira e quase tira a vida de um rapaz que estava trabalhando ali. Desses todos que cometem atrocidades, dos militares da Marinha que vão num ferro velho e pegam quem estava lá questionando que tinha sido roubado e matam e jogam ainda com vida dentro do Rio Guandu. Isso tudo é o Homo Bolsonaros, porque ele explicita, dada a postura e posição de relevo do presidente da República, o racismo, o neofascismo, o machismo, toda sorte de violência. Então estamos diante de uma realidade jamais vista na história republicana do Brasil, nesses termos, e temos a chance, em outubro, daqui a 130, 140 dias, de poder dizer um não a essa realidade tão terrível. E aí as forças democráticas, civilizatórias, progressistas, da racionalidade, do humanismo, têm que estar empenhadas nessa disputa, qualificar, fazer uma campanha desde já. Não se pode fazer campanha eleitoral, aliás, as candidaturas não estão nem legitimadas por convenções partidárias, é um tempo de pré-campanha, mas uma campanha que pode e deve começar desde já é a campanha do voto consciente, do voto lúcido, da barbárie sendo combatida pela civilização. E civilização, nesse momento, na sociedade brasileira, segundo a Constituição, é a eleição nacional de outubro próximo.
Agora, o Chico, eu aproveito que você traz aqui essa discussão a respeito do processo eleitoral no nosso país, e o nosso ouvinte, o Gabriel, lá de Brajipina, ele te faz um questionamento aqui. Ele diz o seguinte: Chico Alencar, caso Lula ganhe a eleição, você acredita que ele terá coragem de mudar o estrago feito ao país?
Não vai ser fácil, porque além de Bolsonaro, que hoje, segundo todas as pesquisas, não venceria a eleição, mas máquina de governo tem peso, tem força, liberando dinheiro do FGTS, antecipando o 13º, o Bolsa Família, que ele agora nomeou de para Auxílio Brasil, que chega a 14 milhões de famílias numa situação muito difícil, pode ter uma oscilação da inflação, aí um mesinho que ela não cresça tanto já vai ser alardeado como resultados por Guedes, positivos. Então, não vamos subestimar, não. Agora, ainda que Bolsonaro seja derrotado, restará o bolsonarismo, ou seja, a extrema-direita que cresceu no Brasil, não só saiu do armário, mas cresceu. O pensamento conservador radicalizado, ele está atuando em todas as esferas. A cultura do ódio, da eliminação do diferente, da negação do outro, do individualismo exacerbado, tudo que acontece nos Estados Unidos e que Trump representou. Foi derrotado, mas as suas forças estão lá atuantes. E olha que o grau civilizatório de democracia liberal burguesa nos Estados Unidos é infinitamente maior do que o nosso aqui. Então nós vamos ter que enfrentar tudo isso. Eu espero que o Lula, sendo eleito, tenha uma base parlamentar de sustentação, que não seja essa propineira do Centrão, que não seja do toma lá da cá, porque isso é uma vergonha. Mas se pensar bem, os que não agem assim, na base do clientelismo, do fisiologismo, que é uma chaga histórica na política brasileira, hoje são 140, com muito boa vontade, 150 de 511 deputados federais. Então, essa bancada de ideias e causas e da política republicana, não estou falando de socialista nem nada disso não, ela precisa aumentar. Cabe à cidadania fazer esse papel aí. Uhum. E o voto consciente tem muito peso.
Chico, eu te confesso que não dá para ter qualquer tipo de ilusão a respeito do que a gente vai ter mesmo com uma derrota do Jair Bolsonaro. Está muito claro que o bolsonarismo continuará sendo aí a principal força, passará a ser a principal força de oposição aqui no nosso país. Isso não pode ser negado. O Bolsonaro aí, ele conta com aproximadamente 30% dos eleitores do nosso país, é o que tem apontado essas pesquisas de intenções de voto ao longo dos últimos tempos. Não há dúvida nenhuma a respeito dessa força que o bolsonarismo continuará tendo no nosso país. Mas, Chico, eu te confesso que o meu principal temor é que, a partir de agora, esses ultraliberais eles passem a se utilizar dessa ameaça do apoio à extrema-direita em toda e qualquer eleição, assim que eles perceberem um avanço dos ideais de esquerda no nosso país, nas conquistas da classe trabalhadora, a partir de um governo que se preocupe com o que realmente importa, que é a soberania popular. Não te preocupa esse sarrafo cada vez mais alto, Chico, a partir dessa ganância da turma do andar de cima, que já demonstrou não ter o menor constrangimento em apoiar um político como Jair Bolsonaro?
É, Anderson, é verdade. O Darcy Ribeiro, saudoso, dizia que a elite brasileira, econômica, mesmo intelectual atual, o andar de cima mais sofisticado, a aristocracia brasileira, é das mais perversas e egoístas do planeta. É uma classe dominante que se basta, é snob e que não tem valores democráticos consolidados. Haja vista a sua posição em 2018 mesmo, no segundo turno. Entre Haddad, que é um social-democrata, educado, confiável, né, certinho até, entre aspas, e o Bolsonaro, que elogiava a censura, a tortura, a ditadura. Verdade seja dita, ele nunca escondeu suas posições e suas confusões mentais e sua falta de leitura do país. Isso era evidente, a sua ignorância era estampada ali. Ele chegou a falar na campanha: eu não entendo nada de educação, não entendo nada de saúde, não entendo nada, sobretudo, de economia. Então vou chamar outros. Por isso que ele mesmo botou o apelido do Guedes de Posto Ipiranga.
Isso.
Está muito desabastecido esse posto, pouco frequentado, mas está lá até hoje. Então, essa elite, exatamente, quando cogita, imagina poder perder privilégios mínimos, elementares, diminuir um pouquinho os seus ganhos, em função da sua ganância voraz, ela escolhe qualquer candidato à direita, mesmo de extrema direita. Isso pode se dar de novo. Eu tenho visto o Bolsonaro circular por aí, falando suas sandices, que tem que ter arma na mão para garantir a liberdade, que ele jamais será preso, que não sai do poder a não ser por vontade divina. Tudo isso é atentado à democracia, é escandaloso. Estão lá os atacadistas, pelo menos parte deles, dos grandes supermercados, a burguesia financeira, industrial, aplaudindo, achando graça, elogiando. Há setores do que hoje se chama de Faria Lima, do PIB brasileiro, até do capital financeiro, que estão considerando o Bolsonaro um pouco disfuncional para os seus próprios interesses. Mas tem dificuldade de largar esse osso, que não tem mais carne nenhuma, literalmente, porque é o osso do poder e eles querem tê-lo, assim, agarrado entre os dentes. Mas é verdade, a luta vai ser muito intensa para que convivência civilizatória, é disso que estamos falando, apenas disso, aconteça de novo nesse país. E a alta burguesia devia botar a mão na consciência e saber que ela, beneficiária do golpe de 64, beneficiária e protagonista, foi um golpe empresarial militar, não devia querer de volta o tempo sombrio da ditadura. Hoje ele está aí, disfarçado, um emoldurado pela Constituição Cidadã de 88, mas na prática do governo, e o governo pode muito no Brasil, o executivo, sobretudo, fazendo essas atrocidades. Os povos indígenas, quilombolas, o povo pobre e trabalhador, quem vai ao supermercado que o diga.
É, a situação ela é muito grave, ô Chico. Você traça muito bem esse retrato que a gente tem no nosso país. E eu quero aproveitar para incluir um outro questionamento de um ouvinte nosso aqui, ó, o Luiz Antônio Cipriano. Ele questiona o seguinte, ô Chico. Esse movimento do voto consciente, entre aspas, não é uma das formas de alienação da massa? Porque, historicamente, não aconteceu nenhuma mudança pelo voto.
Olha, eu discordo. Como é que ele chama?
Luiz Antônio Cipriano.
Meu querido Luiz, eu discordo. Eu acho que a gente teve, ao longo da nossa história, está aí, por exemplo, o voto feminino. Não sei se você sabe, ele só foi consolidado na legislação brasileira em 1934, nos anos 30 do século passado. Isso é muito pouco tempo. O voto da mulher, a mulher foi considerada gente e agente político. E mesmo a representação feminina nos parlamentos continua muito menor percentualmente do que o seu peso e presença na sociedade, mas ainda assim está avançando. O reconhecimento dos povos indígenas, as áreas demarcadas, ainda que acossadas por mineradores clandestinos, garimpeiros, violência de toda a ordem, mas foi uma conquista também. A luta contra o racismo e a colocação do racismo como crime, a criminalização do racismo, foi uma conquista. A própria CLT, aí eu me reporto aos anos 40 do século passado, foi uma conquista a partir de muita luta e que passa pela institucionalidade. O desafio, Luiz, é combinar a luta institucional, que implica no voto consciente, essa campanha pedagógica, que muitas cartilhas de sindicatos, de igrejas até fazem em período eleitoral, tomara que façam esse ano de novo, combinar a luta institucional, a legalidade burguesa, com o voto e com a presença nos parlamentos, na justiça, como é importante a defensoria pública, como muitas vezes o Ministério Público, enquanto fiscal da lei, é fundamental. Como a Constituição de 88, culminando uma década de muito ascenso dos movimentos sociais e populares, do sindicalismo autêntico, como ela foi importante. Então, é consolidar, é combinar, melhor dizendo, essa presença no institucional com as lutas sociais. É claro que só a luta faz a boa lei, e só a luta muda a vida. Então, esse é o slogan do meu colega e líder na bancada aqui da Câmara de Vereadores do Rio, Tarcísio Mota. Eu acredito nisso, combinar a luta popular com a presença institucional. Aí as coisas vão mudando. Nós não estamos numa quadra insurrecional, revolucionária, em que você pode ter mudanças drásticas assim, rapidamente. Para isso precisa ter povo organizado na rua. O povo está, como a gente sabe, hoje no Rio de Janeiro, fugindo da matança na Vila Cruzeiro. Até agora, 11 mortos nessa política de segurança insana, que tem o aplauso de parte da população, infelizmente, que o governo Castro desenvolve aqui. E o governo Bolsonaro respalda também.
É tudo muito complicado, Chico. Aproveitando que você citou o governo do Cláudio Castro, a situação aqui no nosso Rio de Janeiro, eu queria mudar de assunto para tratar aqui justamente da nossa cidade, porque o prefeito, o Eduardo Paes, ele assinou aí um acordo, um plano para os transportes aqui no Rio de Janeiro, um novo acordo com as empresas de ônibus aqui do nosso município. Esse contrato ele foi assinado até o mês de dezembro desse ano e será revisado a partir de janeiro de 2023. A muito grosso modo, Chico, a lógica de remuneração das empresas foi alterada. Elas passarão a receber pelo número de carros por quilômetro rodado e a prefeitura passará a subsidiar parte do valor da tarifa, que continuará a ser R$ 4,05 para a população carioca. O sistema de bilhetagem também passa a ser gerido por outra empresa e não pelas atuais concessionárias. Eu gostaria de saber o que é que vocês, vereadores, acharam desse plano adotado aí pelo prefeito Eduardo Paes, acordado com as empresas. Ele vai resolver o problema da falta de ônibus aqui no Rio de Janeiro, Chico?
Ainda não está resolvendo, né? A gente sabe que as frotas estão reduzidas em 60%. Essa turma dos empresários de ônibus, né? Aquele barato é o símbolo maior disso. Ela tem também uma ganância enorme, ela não admite perder a sua taxa de lucros e fazia, acontecia, inclusive subornava parlamentares, tinha bancada do ônibus na Alerj, na Câmara Municipal do Rio, em várias câmaras municipais, eles têm muito peso, têm muita força, porque lidam como concessionários de uma atividade fundamental, de um setor decisivo no cotidiano da população, que é a mobilidade das pessoas nesse país que tanto despreza o transporte de massa. Ônibus é transporte coletivo, trem, metrô, trilhos é que é transporte de massa mesmo. Então eles têm um afã de lucro extraordinário, mas nós reconhecemos em algumas iniciativas, e eu reconheço o empenho da secretária Maína do município, de tentar conter essa farra total, de tentar dar racionalidade e cobrar do concessionário respeito ao público a quem eles devem servir. Isso de tentar mais controle sobre a bilhetagem eletrônica, dar mais transparência, tudo isso é muito importante. Mas sempre subsidiado, né? Parece que esse setor não vive sem o papai governo. Vamos ver, é uma fase que eu reputo como de transição. Os usuários têm que se organizar, embora eu saiba que é muito difícil, cada um tem seu trabalho, mora num lugar diferente, numa mega cidade, mas a gente teria que ter a presença e a participação dos usuários do transporte coletivo, provavelmente através das associações de moradores. Cada um conhece o ônibus que falta. Eu moro, por exemplo, no bairro de Santa Teresa, no centro do Rio. O transporte de ônibus, e não são aqueles ônibus grandões, porque o bairro não comporta, mesmo assim eles trepidam, fazem barulhos, esses ônibus menores, mas é um sufoco para quem depende deles para subir, porque, e para descer, para ir para o trabalho. Eles são cada vez mais raros, espaçados, não servem à população. Depois de uma certa hora da noite, pode esquecer, não tem mais. Então, isso é um pequeno retrato do que há no Rio de Janeiro inteiro, sobretudo nas áreas mais pobres. Então, o poder concedente tem que fiscalizar, cobrar, não tergiversar, não aceitar lockouts que eles fazem e, de fato, segurar as tarifas, segurar o bilhete. R$ 4,05 está de bom tamanho. Vamos ver, eu diria, repetindo, que é uma fase de transição para ver como é que fica para o ano que vem.
Ainda mais, está de bom tamanho, ainda mais nesse momento gráfico que o país atravessa, né, Chico? Eu sou um usuário do transporte público aqui no Rio de Janeiro e posso dar aqui meu depoimento. A situação é absolutamente vergonhosa, vexatória. Infelizmente, os ônibus, especialmente os ônibus aqui no Rio de Janeiro, eles pararam de circular. Você quase não vê carros rodando aí de muitas linhas no nosso município. A situação é trágica e a gente espera que esse plano aí que foi acordado pela Prefeitura e dê algum resultado agora. Se os vereadores, o Chico, houve algum tipo de discussão? Vocês participaram da construção desse acordo com as empresas de ônibus e a prefeitura?
No limite do poder legislativo. Nós tivemos audiência pública, a secretária foi lá, conversamos, ponderamos, discutimos, mas quem bate o martelo, quem assina o acordo é o executivo. Eu repito, reconheço o empenho da secretária Maína, ela entende bastante de transporte público, é estudiosa, tem uma boa formação em mobilidade urbana e todos os aspectos da transparência a gente cobrou muito, de não ficar servindo às empresas de ônibus e sim fazer com que elas sirvam a população. Tudo isso foi muito debatido e em parte consolidado. A bilhetagem eletrônica e a sua licitação para empresas foi desvinculados da empresa de ônibus, foi muito importante. Sim. Nós reconhecemos isso como uma pequena conquista. Agora, na prática, você começa. Aí o empresário diz que está falindo, que não tem ônibus suficientes, que está tendo prejuízo e tal. E começa aquele chororô. E a prefeitura, para ter o ônibus circulando, muitas vezes acaba cedendo, né? Mas eu não diria que hoje há um segmento dos donos de ônibus mandando totalmente na política de mobilidade urbana do Rio. Isso começou a diminuir. Veja a luta, né, do BRT.
Sim.
Foi encampado, aí de repente tem uma greve estranha lá, a despeito de interesses e direitos dos trabalhadores estarem sendo violados também. Mas se magnificou muito isso e de repente todos os ônibus pararam porque tinha interesses aí dos antigos proprietários nessa história toda. isso fica sendo muito confuso, né? Quando tem greve de trabalhador de ônibus, que é muito explorado, ganha pouco, trabalha muito, é um trabalho penoso, e quando tem interesse do empresário também para aumentar a tarifa.
O problema, Chico, eu te confesso que lá em 2010, quando foi feita essa concessão atual aí para essas quatro empresas que atualmente coordenam aí a concessão dos ônibus no Rio de Janeiro, a expectativa era de que a situação melhorasse, mas infelizmente o que a gente viu é isso aí que a gente vê, que a gente tem hoje em dia, né? Infelizmente o serviço de transporte de ônibus, o serviço rodoviário aqui no Rio de Janeiro é muito fraco, é muito ruim. Inclusive naquela época houve muita crítica a respeito do tempo que a prefeitura concedeu aí para que as empresas apresentassem suas propostas, 45 dias, o que acabou facilitando, beneficiando as empresas que já dominavam esse mercado, né, ô Chico?
É verdade. Sempre há uma... quando se faz alguma concessão, estabelece algum prazo, via de regra isso atende muito mais aos interesses dos empresários de ônibus do que os da população.
Infelizmente.
Eles vão conseguindo mil maneiras... Só deles serem hegemônicos, você citou quatro empresas, né? Uhum. Esse monopólio é muito prejudicial, infelizmente.
Sim.
E a falta de uma companhia municipal de transporte, eu sou do tempo que tinha os ônibus da CTC, São Paulo é CTC.
Isso. Né? Eu também sou nessa época, Chico.
É pelo menos de uma força reguladora, que não era só do livre mercado. O Estado tinha peso na definição das tarifas.
Exato, exato. Eu citei quatro empresas, porque eu não vou me arriscar aqui nos nomes, mas eram quatro empresas, uma fazendo serviço na Zona Norte, outra fazendo o serviço na Zona Sul e duas empresas dividindo lá o transporte da Zona Oeste do Rio de Janeiro, uma região muito popular, com uma população muito grande aqui no nosso Rio de Janeiro, uma região muito populosa aqui da nossa cidade. Mas, Chico, eu queria mudar de assunto.
Só um detalhe.
Sim.
A rigor pela necessidade da população e numa boa distribuição racional das linhas, de acordo com o interesse e as necessidades dos usuários, nós temos que ter 8 mil ônibus circulando no Rio por dia. Nós hoje temos pouco mais de 3 mil. E a pessoa se espreme como sardinha em lata nos coletivos.
É, ou seja, a gente tem aí praticamente um terço da necessidade para a população do Rio de Janeiro, para atender as necessidades da população do Rio de Janeiro, o que mostra aí esse quadro lamentável que a gente tem hoje em dia. Mas, Chico,
mudando... o preço do diesel, do combustível, que está pela hora da morte, também contribui para isso. Ou seja, seu Bolsonaro, você tem a ver com isso também, viu? Não
tenho
se
dúvida.
Esconda, não fuja, não fique trocando de presidente da Petrobras para tirar a responsabilidade sua sobre esse caos total que há no Brasil e em cada cidade brasileira.
Não tenha dúvida. Chico, eu também queria tratar com você aqui no nosso papo de hoje a respeito desse caso lá do vereador Gabriel Monteiro, que está tramitando no Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores e é relatado por você. A defesa do ex-policial pediu recentemente a anulação do processo disciplinar contra ele, algo que foi negado. O vereador, aliás, virou réu na última semana por ter filmado relações sexuais que ele manteve com uma adolescente. Mas eu queria focar na tramitação do caso lá no Conselho de Ética, Chico. Conta aqui pra gente, por favor, como é que anda esse caso, quais são os prazos, quando é que deve haver uma definição sobre a cassação ou não desse parlamentar, o Gabriel Monteiro, Chico?
Nós vamos entrar numa fase muito importante agora, essa semana, amanhã, com a oitiva das testemunhas. Nós arrolamos 5 para dar substância à representação que o próprio Conselho de Ética move contra Gabriel Monteiro. E eles também, no último dia do prazo, aliás, por liberalidade nossa do Conselho, estendemos por 2 dias o prazo, já que ele não tinha apresentado as testemunhas dele no período correto, regimental. Demos 2 dias e eles apresentaram, então, também 5 nomes. Vamos começar a ouvir essas pessoas que vão trazer depoimentos, provas testemunhais, documentais, histórias, tanto em desfavor quanto em defesa do vereador. A partir daí, o relator, e no caso sou eu, escolhido por sorteio, farei o meu relatório, submeterei isso, eu teria 30 dias, que já agora são 20 dias úteis para produzir o relatório, prorrogáveis por mais 15. A minha intenção inicial é não precisar prorrogar. E aí eu entrego o relatório, submeto o relatório ao Conselho de Ética. Ele sendo aprovado, vai para apreciação de plenário, caso peça cassação de mandato, alguma punição para o vereador. Se o relatório entender que deve absolver o vereador, ele não precisa nem ir a plenário.
Uhum.
Então, vamos trabalhar nesses prazos aí. Eu creio que até o fim do mês de junho, que começa a semana que vem, essa questão está resolvida. Anteciparia que os fatos levantados são muito graves. Você mencionou aí um processo judicial.
Isso.
O nosso processo no Conselho de Ética é ético-disciplinar, é judicialiforme, juspolítico, como se diz. A gente não tem como elemento de aferição da gravidade ou não dos fatos o Código Penal, e sim o Código de Ética e Decoro Parlamentar. É diferente, portanto. Uhum. Também não tem punição de prisão, de trabalho, de cesta básica, nada disso. É suspensão ou perda de mandato, ou advertência, é outro critério. De qualquer maneira, isso eu já antecipo, os fatos são muito graves, tanto que tem uma representação e eles estão sendo examinados. Adianto que na esfera criminal, você filmar uma relação sexual com menor de idade já é crime por
Sim.
si só. Isso, a simples filme, simples, né, entre aspas, filmagem já é crime. E isso, claro, não condiz com postura de quem exerce o mandato público. Nós somos aquilo que se diz até na linguagem bancária, PEP, pessoa politicamente exposta.
Sim.
Tem a grande honra de representar a população, oriunda de um mandato popular pelo voto, isso é uma beleza, é sagrado, e tem também os ônus de ter uma postura em todas as situações de austeridade, de discrição, de espírito público.
É isso, é o cargo, né? A responsabilidade que traz o cargo público no nosso país, mas infelizmente a gente percebe que nem todo mundo tem essa noção da responsabilidade que tem de representar o povo brasileiro. Chico, eu queria encerrar aqui o nosso papo, porque eu fiquei sabendo que aí no próximo dia 10 de junho, você fará aí um evento político-cultural lá no auditório do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, de lançamento da sua pré-candidatura a deputado federal. É isso mesmo, Chico? Explica aqui pra gente, por favor, como é que andam esses preparativos para o encontro? Eu imagino que apesar desses anos todos de estrada, Chico, ainda haja aí um certo grau de ansiedade que surge aí às vésperas de um evento tão importante como esse, não é isso, Chico?
Olha, eu entendo a vida política no sentido edificante do interesse público, dos valores republicanos, do interesse das maiorias tão injustiçadas na história desse país, como um processo de construção coletiva. Então, é claro que uma candidatura só se consolida a partir das convenções partidárias, que vão ocorrer em julho até o início de agosto. As campanhas hoje em dia são muito mais curtinhas. Me parece que a campanha desse ano começa em meados de agosto e vai até 2 de outubro,
uhum.
ou seja, 45 dias.
Exato.
Até lá é o preparativo, são pré-candidaturas. Embora Bolsonaro especialmente desrespeite totalmente, ele está em campanha descarada e usando a máquina pública, isso é muito evidente. Cada manifestação, cada lugar que ele vai, no avião da República, usando toda a máquina pública, inclusive a rede de comunicação da União, mas ninguém pode fazer campanha antecipada. Agora pode, a legislação garante, preparar. Então essa reunião do dia 10 de junho, que é uma sexta-feira, lá na minha casa, entre aspas, que é o Sindicato dos Professores, vai ser um encontro político-cultural para a gente trocar ideias sobre a possibilidade dessa candidatura a deputado federal. E isso é sempre rico, porque eu não consigo fazer nada nesse plano como iniciativa individual, egóica, né, personalista. É uma troca, né? Assim como agora, por exemplo, para que o partido aprove, a gente está com um manifesto de apoio a essa pré-candidatura, a essa ideia de candidatura, a essa possibilidade. um apoio que muito me honra, de Fernanda Montenegro a Chico Buarque de Holanda, de Marquinho Palmeira, que é o José Leôncio do Pantanal, que foi meu aluno. Tudo tem muito a ver com amizade, com uma história longa de afetos, mas essa turma toda quer que eu venha a ser candidato. Então apoia a pré-candidatura e também esse manifesto está aberto a qualquer do povo que contribui não só assinando, mas manifestando, endossando o manifesto, mas também trazendo ideias. Que deve ser um mandato de deputado federal, como construí-lo, que programa apresentar, que defesas fazer, que diferença demarcar com, por exemplo, esses políticos do Centrão que eu mencionei aqui, na farra aí dos caminhões de lixo e dos tratores, como agir de forma diferente, não clientelista, comprando votos. Tudo isso que degenera a nossa República e mesmo a valiosa conquista do direito do voto, das eleições bienais, prefeito, vereador, e depois, dali a 2 anos, governador, presidente, senador, deputado. Uhum. Isso tudo precisa ser assumido pela cidadania. Então eu diria que esse é um encontro do 10 de junho, de reavivamento dos nossos valores democráticos.
Esse manifesto, Chico, é em favor da sua candidatura, está disponível nas suas redes sociais?
Tá, em favor da pré-candidatura.
Pré-candidatura, exato, perfeito. É bom citar
ele
o termo, correto.
Meu Face, nas minhas redes. Aí quem quiser, leia com atenção, não é muito grande, não é chato de ler. E se concordar, endossa, sempre bom, né? Eu jamais quero ser um pré-candidato de mim mesmo, muito menos em a convenção partidária aprovando meu nome, dando o númerozinho lá. Eu quero ser candidato da personalidade, sim, de um movimento coletivo, plural, diverso e com boas intenções republicanas.
É isso. Chico Alencar, muito obrigado por essa longa entrevista que você nos concedeu aqui na abertura do programa dessa terça-feira. Eu te agradeço demais a tua participação aqui conosco mais uma vez. Te desejo aí uma boa semana de trabalho e deixo aqui o meu abraço forte.
Eu que agradeço, Anderson. Parabéns a toda a equipe aí do Faixa Livre, Celeste. Quem sustenta esse rádio livre do Brasil há tantos anos, né? E valorizo muito. Eu acho que a gente reconquistando uma democracia um pouco mais substantiva no Brasil, tem que dar o crédito também ao Faixa Livre. Sempre que puder, eu estou aí conversando. Abraço também a todos os nossos ouvintes, as nossas ouvintes. Espalhem, né? É preciso enredar pelo rádio mais e mais gente que tem consciência cidadã. Muito obrigado. Uma boa semana para todos.
Obrigado pelas palavras, Chico. Um bom dia e uma boa semana para você. Um abração.
Vamos lá.
Conversamos aqui com o vereador pelo PSOL do Rio de Janeiro, professor de História da Universidade Federal, também do Rio de Janeiro, e ex-deputado federal pelo PSOL, Chico Alencar. Vamos agora a um rápido intervalo. Voltaremos já já.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03000, 4 dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.